para ganhar mais. E ele está justo, está correto em fazer isso e não ficar com a família. Ele não valoriza, né, como as pessoas de mais alta renda, ou esse convívio, né? Então, essa medida, ela é equivocada em qualquer ângulo que se possa imaginar. E ela vai cobrar um preço grande à economia brasileira. E só para concluir, eu ouço muita gente, leio, vejo muita gente, mas vocês economistas também diziam isso quando a escala de trabalho caiu de 44 para 40, quando veio o terceiro salário, e nada disso aconteceu. Na verdade, aconteceu. E aconteceu de forma silenciosa, através da produtividade. Não é à toa que essas medidas demagógicas adotadas por políticos de esquerda e direita no Brasil contribuíram para reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira. Hoje, nós temos uma economia medíocre, uma economia que cresce menos de 2% ao ano. Nós vamos crescer, segundo os cálculos da tendência, de que sou sócio, nós vamos crescer este ano 1,6%, 1,8%. Os Estados Unidos vão crescer 2,2%. Então, se olhar os últimos 12 anos, a economia americana cresceu cumulativamente 36%, a brasileira 11%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Em vez de seguirmos para, cumprir esse objetivo que todos nós temos, que é legítimo, de um dia nos tornarmos ricos, nós estamos ficando para trás. O Brasil já cresce menos que Botsuana na África, já cresce menos que a Costa Rica, já cresce menos do que países do leste europeu que saíram do comunismo, né? Então, realmente é uma contribuição negativa, desastrosa, irresponsável para a economia brasileira. Não tenho dúvida em afirmar isso.
O pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Deltan Dallagnol, comentou a atuação do STF durante a Lava Jato e falou sobre os atos de 8 de janeiro em entrevista à TMC Paraná. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
Pré-candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, do Novo, afirmou durante entrevista à TMC que o Supremo Tribunal Federal blindou investigações da Operação Lava Jato. A declaração foi feita quando o pré-candidato foi questionado sobre a força do Poder Judiciário na democracia e a sua autoavaliação em relação à Lava Jato.
Sabe qual foi o problema da Lava Jato? Foi não ter ido todo mundo pra cadeia que tinha que ter ido. Agora, o problema não foi a partir de Curitiba, o problema foi a partir do Supremo Tribunal Federal, que blindou as investigações quando as investigações chegaram perto de ministros. Veja, não foi coincidência a Lava Jato ter sido enterrada a partir de 2019 em decisões do Supremo que tiraram os casos de Curitiba e mandaram pra Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém pra cadeia no país na história. Veja, o Supremo decidiu isso em 2019.
A respeito da invasão dos prédios públicos em 8 de janeiro de 2023, Deltan afirmou que existem casos de pessoas que realmente depredaram os espaços e outras que apenas se abrigaram.
Várias pessoas que estavam lá disseram que elas entraram nos prédios públicos porque teve um avanço das forças policiais com bombas de gás lacrimogêneo e essa foi a orientação que elas receberam. Aí eu te pergunto, isso é verdade ou mentira? Não sei, mas é plausível? É plausível? É plausível. É plausível. Se eu tivesse, vamos dizer, se eu tivesse lá naquele momento, se eu caísse de paraquedas lá, e eu visse um conjunto de senhorinhas com uma bomba de gás lacrimogêneo estourando fora, a polícia avançando e falar, entra para se proteger. É plausível que isso tenha acontecido, é plausível. Eu acredito que teve sim gente que depredou, é comprovado, tem várias coisas quebradas. Agora, tem também imagens e vídeos de gente dizendo, não depreda, para. Eu vi vídeo de pessoas gritando, não depreda, para, não faz. Existe isso também. O que você tem que fazer é separar o joio e o trigo.
A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A função do senador, a relação com o STF, dosimetria penal, anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros estarão entre os temas das sabatinas. As entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. A série começou no dia 18 com Álvaro Dias, do MDB. No dia 19, o entrevistado foi Deltan Dallagnol, do Novo. No dia 20, Felipe Barros, do PL, participa da sabatina. No dia 21, é a vez de Alexandre Cury, do Republicanos. Dia 22, Gleisi Hoffmann, do PT. No dia 25, Cristina Grêmio, do PSD. E encerrando a série, no dia 26, quem participa é Guto Silva, do PSD. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
A oposição colhe assinaturas para uma emenda da PEC da jornada 6x1, com transição de até 10 anos e corte de encargos patronais. A Câmara deve votar projeto semana que vem. E quem traz as informações é o Lucas Scherer.
O presidente da Câmara dos Deputados deve se reunir com representantes do setor produtivo nesta quarta-feira para discutir a PEC da jornada de trabalho 6x1. O Mumoto está em negociação com o governo e com bancadas partidárias para chegar a um acordo sobre o texto final. O objetivo de Mota é colocar a proposta de emenda à Constituição em votação no plenário na próxima semana.
Ter o cronograma de votação para a semana que vem, a comissão especial estabeleceu que até o dia 27 conclui o trabalho nessa comissão especial, ou seja, a formatação do texto, e a nossa ideia é, em a comissão especial concluindo, podemos, ainda na semana que vem, trazer o texto direto para o plenário.
Enquanto isso, a oposição articula mudanças na PEC da escala 6x1 e propõe a inclusão de um período de transição de até 10 anos para adaptação das empresas. A proposta também prevê medidas de compensação ao setor empresarial, como redução de encargos trabalhistas e flexibilização de regras durante a fase de implementação. A principal emenda foi protocolada pelo deputado Sérgio Turra, do PP, com 176 assinaturas na Câmara. O texto reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, mas mantém exceções para setores considerados essenciais, como saúde, segurança, mobilidade e abastecimento. Entre os pontos da emenda estão a redução da contribuição patronal ao FGTS de 8 para 4%, a isenção temporária do INSS patronal sobre novas contratações e a possibilidade de dedução tributária para empresas que ampliarem o número de funcionários. Outro trecho que gera debate é a autorização para que acordos coletivos ampliem a jornada em até 30% acima do limite previsto na Constituição. Na prática, isso pode permitir jornadas superiores a 50 horas semanais em alguns casos. A expectativa no Congresso é que o relatório da Comissão Especial seja apresentado nesta quarta, com previsão de votação no dia 27.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Quatro horas, 32 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos dar aquele giro de notícias para você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia, viu? Sam Altman ganhou a batalha contra Elon Musk, mas saiu machucado, viu? O criador do ChatGPT venceu o dono da rede social X na justiça americana e a decisão do júri foi rápida. Menos de 2 horas para encerrar um processo que ameaçava a existência da OpenAI, como a gente conhece, né? Musk alegava que a empresa havia traído sua missão original de trabalhar pelo bem da humanidade sem visar o lucro. O júri entendeu que ele demorou demais para entrar com a ação e rejeitou o pedido. Para a OpenAI, o alívio é enorme, porque o processo colocava em risco uma multa de US$150 bilhões e a saída de toda a liderança. Mas o julgamento deixou marcas, viu? Ao longo dos dias de audiência, ex-colegas de Altman o chamaram de mentiroso sob juramento. A ex-diretora de tecnologia da empresa disse que ele nem sempre foi honesto. Um cofundador afirmou ter colecionado exemplos das falhas de liderança dele por mais de 1 ano. Altman se defendeu dizendo que se considera um empresário honesto e confiável. A OpenAI saiu do tribunal sem o pior cenário, mas com a reputação do seu principal nome bastante arranhada. E olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um atropelamento que matou a filha de diplomatas em Ipanema no último sábado. A Rebeca Renzi tem as informações e conta tudo pra gente.
A administradora Mariana Tanaka Abdul Haq tinha 20 anos e tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro, onde iria morar. O acidente aconteceu quando uma van invadiu a calçada e atingiu a jovem e outras 2 pessoas que ficaram feridas. Mariana, a mãe dela e um homem foram levados para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da cidade. A princípio, a investigação indica que houve pane no motor na hora que o veículo perdeu a direção. Mariana Taná queria morar no Rio para trabalhar em uma empresa multinacional do setor de cosméticos. Ela é filha do embaixador Ibrahim Abdul Haq Neto, assessor especial da Presidência da República para temas de paz e segurança, e de Ana Patrícia Neves Abdul Haq, cônsul adjunta do Brasil em Buenos Aires. A mãe de Mariana recebeu alta médica no dia do acidente, mas segue em cadeira de rodas e deve passar por novos exames em São Paulo, onde parte da família mora. Os pais já saíram do estado do Rio de Janeiro e as cerimônias de despedida de Mariana devem acontecer no estado paulista, a partir desta quinta-feira, no cemitério São Paulo. Já o outro ferido recebeu indicação de internação, mas não quis ser internado e deixou a unidade. No vídeo registrado por câmeras de monitoramento da rua, é possível ver o momento que o veículo sobe na calçada, onde algumas pessoas esperam para atravessar a rua. Ele também derrubou um poste durante a ação. O caso é investigado pela delegacia do Leblon. Os envolvidos já foram ouvidos e os próximos passos envolvem receber o depoimento do responsável pela empresa da van.
Olha, em 2026, mais de 90% dos reajustes salariais foram acima da inflação, mostra o Diese. Ganhos reais foram, em média, 1,81% acima do INPC, puxados pelos serviços. E quem conta pra gente é o Brian Valêncio.
Um levantamento divulgado pelo INPC mostra que 90% dos reajustes salariais registrados agora em 2026 ficaram acima da inflação. Os dados consideram negociações coletivas fechadas entre janeiro e abril deste ano. Segundo o estudo, os salários tiveram ganho real médio de 1,81% acima da inflação nesse período. Outros 6% dos acordos garantiram apenas a reposição inflacionária. O desempenho supera a média observada nas últimas 12 divulgações do levantamento. Entre os setores da economia, os serviços lideraram o avanço salarial. De acordo com o Diese, 91% das negociações do setor ficaram acima da inflação. Na sequência, aparecem o setor rural, com 90%, a indústria, com 89%, e o comércio, com 85%. Regionalmente, o destaque ficou com o Centro-Oeste. A região registrou ganhos reais em 93% das negociações e apresentou a maior variação média dos salários, de 2,24% acima do INPC. Mas apesar do percentual maior de acordos acima da inflação em relação a março, quando o índice foi de 92%, o ganho médio registrado em abril foi menor. Em março, o levantamento havia identificado 759 reajustes, com aumento real médio de 1,99%.
Um atleta de hipismo de 27 anos é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. O caso teria acontecido durante um campeonato de saltos nacional realizado no Clube Hípico de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. A reportagem é da Luísa Mutoni.
O caso teria acontecido durante uma das etapas do Campeonato Brasileiro no dia 13 de maio. O pai da vítima foi quem registrou o boletim de ocorrência. Na delegacia, ele detalhou em nome da filha o que teria acontecido. Segundo ele, a jovem estava acompanhando a etapa do campeonato junto com a mãe, o treinador e o acusado. Por volta de 8 horas da noite, ela resolveu ir até as Cocheiras, um local mais afastado dentro do Centro Hípico de Santo Amaro, onde ficam as baias e os cavalos. Chegando lá, segundo ela, o acusado teria a agarrado pela cintura e a impedido de sair do local. Ele chegou a dar 2 beijos no pescoço da vítima, sem o consentimento dela. Depois de alguns minutos, a jovem conseguiu se desvencilhar e fugiu. Apesar de não ter tido nenhum tipo de agressão física, a vítima contou que se sentiu desrespeitada e violada. A Polícia Civil agora investiga o caso como importunação sexual. A expectativa é de que nos próximos dias o suspeito seja ouvido. Fontes da TMC revelaram que ele já é investigado por outros casos de importunação sexual.
Em nota, o Clube Hípico de Santo Amaro esclarece que assim que tomou ciência do ocorrido, agiu com diligência e responsabilidade, adotando imediatamente as medidas cabíveis e entrando em contato com a família da vítima. Também determinou de forma preventiva a proibição de ingresso do investigado, que não possui vínculo com o quadro associativo do clube, as dependências da instituição. Além disso, foram colocadas à disposição das autoridades competentes as imagens do sistema de monitoramento. O clube repudia veementemente toda e qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, crianças e adolescentes, e reafirma seu compromisso permanente com a promoção de um ambiente seguro, respeitoso, harmonioso e acolhedor para associados, visitantes e colaboradores. Vale ressaltar que a governança do CHSA reflete esses valores de forma concreta, sendo atualmente liderado por uma presidente mulher. A instituição vem desenvolvendo um programa de educação e orientação voltado à prevenção e ao combate ao assédio e a outras formas de violência, bem como um canal de denúncias. O clube segue aprimorando continuamente seus protocolos e procedimentos com o objetivo de preservar um ambiente de excelência, convivência e confiança. A instituição permanece à disposição das autoridades para colaborar de forma transparente com as investigações. Faltando 20 minutos para 5, muito bom dia para você que sintoniza a TMC. Vamos mudando um pouquinho de assunto agora, porque a decisão que pode mudar o futuro da Copasa em Minas teve um avanço importante nesta semana. E quem traz os detalhes é o repórter Júnior de Castro.
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais autorizou a oferta de ações para a privatização da Copasa. A decisão foi aprovada de forma unânime nesta segunda-feira e libera o governo do Estado a avançar no processo de desestatização da companhia. Segundo o TCE, a autorização foi concedida depois do cumprimento das exigências feitas ao governo e também à empresa. A gente lembra aqui que em abril o tribunal havia permitido apenas as etapas preparatórias. Agora a Copasa vai poder vender ações no mercado financeiro, mas o Tribunal de Contas vai seguir acompanhando todas as fases do processo, inclusive a destinação dos recursos arrecadados. O relator do caso, o conselheiro Agostinho Patrus, afirmou que o papel do tribunal é garantir a privatização e que ela ocorra dentro da legalidade e com proteção ao patrimônio público. Entre as condições impostas estão o envio periódico de relatórios, a comunicação de fatos relevantes em até 48 horas e o estudo sobre municípios que cobram tarifa de esgoto sem a prestação efetiva do serviço. A privatização vai ser feita por meio da venda de ações já existentes da companhia e o dinheiro arrecadado deve ser usado justamente para ajudar no pagamento da dívida de Minas com a União, que hoje já ultrapassa os 185 bilhões de reais.
E uma briga entre estudantes terminou com 3 universitários feridos a golpes de canivete dentro da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. As informações chegam com Leonardo Rezende.
3 estudantes de cinema da UF ficaram feridos por faca após uma discussão por causa de um trabalho em grupo da faculdade em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os jovens foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima e já tiveram alta, segundo a Secretaria de Saúde. Os universitários são do segundo período. O curso de cinema funciona na antiga sede do Instituto de Artes e Comunicação Social, o IACS, na rua Professor Lara Vilela. De acordo com testemunhas, a discussão começou ainda durante a aula, mas se estendeu para o lado de fora do chamado Casarão Rosa. O aluno agressor, de nome Israel, tentou participar da apresentação do trabalho sem a aprovação dos demais colegas. Contestado, ele começou a xingar os estudantes, inclusive com ataques pessoais ao aluno Pedro Mesquita sobre a morte da irmã trans dele. Já na parte externa do campus, Tomás Gondim e Tomás Veller se juntaram a Pedro para bater terem Jael, que atacou o trio então com uma faca, como explicou um estudante.
E aí eles estavam brigando por causa de coisa de faculdade, aí o cara começou a xingar a irmã, uma parada absurda assim, e aí quando eles foram juntar no moleque, o moleque puxou uma faca e choqueou ele.
O aluno agressor fugiu do local, mas depois se apresentou à delegacia do centro de Niterói com um advogado. Em nota, a Universidade Federal Fluminense repudiou o episódio de violência e informou que apura os fatos, além de acompanhar acompanhar de perto o processo de assistência dos alunos.
Santa Catarina decretou alerta climático preventivo por causa do risco de impactos do El Niño e prevê ações para enfrentar possíveis chuvas intensas e alagamentos. A Isabela Miranda conta as informações para a gente.
Até novembro, o estado de Santa Catarina está sob alerta climático. O decreto assinado pelo governador do estado, Jorginho Melo, busca fortalecer ações de prevenção, principalmente em casos de chuva e alagamentos, por causa do El Niño. Segundo os meteorologistas da Defesa Civil catarinense, o fenômeno tem 80% de probabilidade de iniciar entre os meses de julho e agosto. Dentre as medidas previstas pelo governo, está o investimento em monitoramento e capacitação e modernização de barragens. Os municípios também deverão encaminhar relatórios periódicos à Defesa Civil Estadual com as ações que estão sendo adotadas em cada localidade. A administração ainda ressalta que o decreto não se trata de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, mas tem como objetivo principal permitir a mobilização antecipada dos órgãos estaduais para prevenção, monitoramento e resposta rápida diante de possíveis eventos extremos. O estado já sofreu grandes enchentes em 2023 e também na década de 80 por conta do El Niño, que caracteriza-se pela alteração de temperatura das águas do Oceano Pacífico.
Depois da violência registrada nos arredores do Maracanã, o Ministério Público recomendou a suspensão das torcidas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco nos estádios do Rio. Leonardo Rezende tem os detalhes.
O Ministério Público do Rio recomendou à Polícia Militar a suspensão das torcidas organizadas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco após as brigas no Maracanã no dia 3 de maio, que deixou um homem morto e um jovem cego. O parecer ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEP, orienta que as agremiações sejam afastadas dos estádios por 10 jogos sem direito a faixas, bandeiras, instrumentos musicais ou peças de identificação das torcidas. A medida deve valer em todo o estado, seja dentro dos estádios ou no entorno. O MP argumenta que as organizadas descumpriram o termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC. O documento prevê punições de advertência ou suspensão em casos de violência ou risco à ordem pública, independente se em dias de jogos ou não. O Ministério Público solicita ainda que o BEP notifique os representantes das duas torcidas para que apresentem no prazo de 5 dias as relações de identificação completas e atualizadas dos integrantes e que apresentem esclarecimentos sobre os fatos. A PM afirmou que irá cumprir o pedido. A violência entre as duas torcidas terminou com a morte de Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos. Ele é o torcedor do Vasco que aparece sendo espancado durante a briga em uma rua do entorno do Maracanã. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram Fábio já caído no chão, levando um chute na cabeça. Na sequência, o relógio dele também é roubado. Já o jovem Arthur Cortines Lache, de 18 anos, perdeu a visão do olho direito após ser atingido por uma bala de borracha. O tiro partiu de um policial militar que atuava na dispersão da confusão.
E a morte de uma estudante de 22 anos em Belo Horizonte passou por uma reviravolta nas investigações após a conclusão da perícia. Júnior de Castro conta os detalhes.
Mais um caso de feminicídio em Belo Horizonte foi confirmado nesta terça-feira. Giovana Neves Santana Rocha, de 22 anos, foi morta pelo namorado, um homem de 45, que teria forjado o suicídio da vítima. Quem detalhou o caso foi Ariadne Eloise Coelho, delegada responsável pelo caso.
Ela estava numa cena que aparentemente aí indicava um suicídio. Tinha medicamentos aí, caixas de medicamento vazio, na cama, na sala. E ela tinha um histórico depressivo em razão da relação conturbada com os pais, com familiares. Então isso foi interpretado inicialmente como um possível autoextermínio. O que foi muito importante foi a procura das amigas dessa vítima, que já suspeitaram desde o início, não foi isso, está muito estranho o comportamento do namorado antes e após o óbito também, totalmente incompatível com o autoextermínio, com o suicídio dela.
Uma das principais motivações seria o desejo de ficar com bens e dinheiro da vítima.
Então ele ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável, pós-mortem. Ele mandou vários áudios para as amigas, inclusive para uma de forma mais insistente, até intimidatória, para que ela o ajudasse nesse reconhecimento formal da união estável. E ele mandou áudios também contraditórios, no sentido de que ela morreu nos meus braços. Como que ela teria morrido nos braços dele se não foi ele que chamou a polícia, que acionou a polícia e foi uma amiga? Aliado a isso tudo, nós tivemos o resultado definitivo do laudo de necrópsia, que constatou que houve asfixia por sufocação direta.
O agressor foi preso e a Polícia Civil aponta outros dois casos de agressões psicológicas denunciadas contra ele.
E olha, após um mês desaparecido, o corpo do desembargador federal Alcides Martins foi encontrado. As circunstâncias da morte e do desaparecimento ainda não foram detalhadas. A Rebeca Renzi tem as informações.
O corpo do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado em uma área de mata nos arredores da Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca, zona norte do Rio. A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segundo o TRF2, o corpo apresenta indícios de ser do magistrado, desaparecido desde o dia 14 de abril. No entanto, a identidade ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades responsáveis pela investigação. Em nota, o presidente da Corte, desembargador federal Luiz Paulo da Silva, manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do magistrado neste momento de tristeza. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. Segundo as informações do colunista Lauro Jardim, do Jornal Globo, o magistrado sacou R$1.000 no dia do desaparecimento e, em seguida, pegou um táxi até o mirante. Desde então, não houve mais contato. O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros e era tratado com discrição pelos investigadores. O desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho estava afastado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desde maio do ano passado, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, após um episódio de violência doméstica em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele responde por violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade.
Faltando 8 minutos para 5 da manhã, você fica daqui a pouco com o Start TMC, com a apresentação da Fernanda Câmara e também do Rafael Tebas, mas antes disso, eles estão ali aquecendo a voz, antes disso, a produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de empregos, viu? Segundo a Secretaria Municipal da Cultura, cerca de 1.200.000 pessoas são beneficiadas por produtos culturais. E a Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz informações e números do mercado teatral na cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60.000 pessoas. Estou falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido, 10 milhões de reais. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, e ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante. É o que move a cultura, desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem consolidada, né? Basicamente nós somos produtores de teatro de prosa, ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é, também o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde R$80 mil... até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cavaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivos, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra, e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser dado, tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Fui impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Então, como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas sérias, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito. O público, o patrocinador e os artistas, né?
E quando não há dinheiro de incentivo, de patrocinadores, os produtores culturais se viram de diversas maneiras para poder viabilizar suas montagens.
São projetos que as pessoas fazem exatamente como você colocou: você faz vaquinha, ou você pega dinheiro próprio e faz investimento, ou você faz um acordo com o teatro que você vai trabalhar, para trabalhar via porcentagem, um aluguel do teatro. Então, a maioria das produções são executadas desse jeito.
E nem sempre os apoios são feitos através de dinheiro. Muitas vezes é parceria, permuta. A gente aqui na TMC, por exemplo, apoia culturalmente algumas peças e alguns teatros de São Paulo.
Cultura não é gasto, é investimento com retorno real.
tá aí. E assim encerramos o Amanhã TMC desta quarta-feira. O programa teve a minha apresentação, Diego Andrade. Meu muito obrigado pela sua companhia. Que seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias, viu? Você fica agora com um Start TMC com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe.
5 horas em ponto, muito bom dia para você que já está ligadinho aqui no Start TMC. 5 horas em ponto, já tá cedinho aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, bom dia, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Bom dia para o meu parceiro, Rafael Tebas.
Muito bom dia, Fernanda Câmara. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Start TMC. Você pode participar também com a gente pelo nosso WhatsApp, 11972211001. Estamos também no YouTube com imagem, arroba TMC News BR. Deixa o like, se inscreva no canal, enfim.
Ativa o sininho.
Esse é o Start TMC com muita informação. A gente vai girando a nossa reportagem ao longo das próximas 2 horas, movimentando os principais assuntos, as informações que importam para você. Agora são 5 horas e 1 minuto.
Pra te atualizar, vem, se importa pra você.
Horas e um minuto, a corrida presidencial de 2026 amanhece sob impacto de novas pesquisas, pressão sobre o bolsonarismo e articulações em Brasília. O caso Banco Master continua provocando desgastes políticos, enquanto governo e oposição tentam reorganizar forças no Congresso e no Supremo. Esse é um dos destaques do Start TMC desta quarta-feira, 20 de maio de 2026. E tem mais.
Pesquisa Datafolha mostra Lula visto como mais experiente.
Já Flávio Bolsonaro aparece para eleitores como o nome mais inovador da disputa.
E o senador volta a enfrentar desgaste após confirmar encontro com Daniel Vorcaro, contrariando declarações anteriores.
O PT procura Davi Alcolumbre para tentar reaproximar o Congresso do governo Lula.
A negociação busca destravar pautas como a PEC da Segurança Pública e também Marco das Terras Raras.
A Câmara adia a apresentação do relatório da PEC que acaba com a escala 6x1.
Governo e parlamentares divergem sobre o tempo de transição para reduzir a jornada de trabalho.
A Advocacia Geral da União defende no Supremo a suspensão da lei da dosimetria que beneficia condenados pelos atos de 8 de janeiro.
Investigadores da Polícia Federal divergem sobre a inclusão de Lulinha, o filho do presidente Lula, nas apurações sobre fraudes no INSS.
E aposentados perdem o último recurso no STF sobre a revisão da vida toda.
Governo Lula lança uma linha de crédito de mais de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativo.
Mulheres terão juros menores no financiamento de veículos.
E nos destaques internacionais.
Investidores estrangeiros retiram bilhões da Bolsa Brasileira em meio à escalada da guerra no Irã.
E o Senado dos Estados Unidos avança em um projeto para limitar poderes militares de Donald Trump.
Vamos lá pro esporte agora.
Pela Copa Sul-Americana, São Paulo e Milionários empatam no Morumbi.
O Fluminense vence o Bolívar pela Libertadores.
E Cruzeiro e Boca ficam no empate jogo em Buenos Aires, na temida Bomboneira, 1x1. 5 horas e 4 minutos.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
E aí, tá com frio ou tá com calor? Eu vim com meu cachecol hoje porque tô com frio. 5 horas e 4 minutos, vamos ver como que tá agora o tempo para você ver se você vai colocar o seu guarda-chuva na sua mochila, ou se você vai tirar, ou se você vai colocar e tirar aquele, tira blusa, põe blusa, tira casaco, põe casaco. Vamos começar por Curitiba, sol durante o dia, com aumento de nuvens à tarde e à noite, máxima 19, mínima 10.
Em São Paulo, sol com pancadas de chuva à tarde, muitas nuvens também ao longo de todo o dia, máxima de 20 graus, mínima de 14.
No Rio de Janeiro, a quarta-feira vai ser chuvosa durante o dia e também à noite, com máxima de 22 e mínima de 19.
Belo Horizonte, sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde e também à noite, máxima de 25, mínima de 17 graus.
Em Brasília, sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde, tempo aberto, olha só, à noite, máxima de 28 e mínima de 17.
E no Recife, sol com chuva pela manhã, redução de nuvens ao longo do dia, máxima de 32 e mínima de 23 graus. 5 horas e 5 minutos. E a gente começa então girando da nossa reportagem aqui do Start TMC, começando por Brasília, semana no Congresso Nacional, com projetos de lei debatidos pelos parlamentares, enfim, tem a marcha dos prefeitos também. Quem conta pra gente é Adrian de Almeida.
Olha, ontem aqui no Congresso a gente teve a visita, né, do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ele respondeu senadores sobre a atuação do Banco Central e também sobre o caso Master, né? Já mais para tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele deu uma entrevista coletiva, ele adiantou que a PEC, né, do fim da escala 6x1, ela vai ficar só para a semana que vem essa votação. Além disso, ele também disse que vai instalar uma comissão para debater sobre o fim da taxa das blusinhas, porém, não tem ainda uma data definida. Para hoje, a Comissão de Finanças e Tributação aqui da Câmara vai debater às 9h30 sobre a arrecadação tributária de casas de apostas, né, mais conhecidas aí como BETs. Já no Senado, um dos projetos de lei debatidos no plenário é sobre a Lei Maria da Penha. Os parlamentares vão discutir um aumento do prazo do direito de queixa ou de representação quando se tratar de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente continua também com a Marcha dos Prefeitos. O evento vai até amanhã e reúne prefeitos de todo o Brasil. Lá também deve rolar um painel com os pré-candidatos à presidência, com a presença confirmada aí, de acordo com o evento, de nomes como Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, Renan Santos e Ronaldo Caiado também.
Muito obrigada pelas informações, Adrian de Almeida. 5h06. Tô esperando seu bom dia, hein? Tanto no WhatsApp como no YouTube. Rafael Tebas e eu estamos esperando a sua interação. Enquanto isso, vamos com os destaques, continuar aqui com as nossas manchetes. A Polícia Civil do Rio investiga uma pane no motor da van que atropelou a filha de diplomatas na zona sul da cidade, né? De um diplomata. Marcinho VP, né? Outro assunto para a gente também falar lá do Rio de Janeiro, porque são muitos assuntos, a gente sempre faz um apanhadão. Marcinho VP tem redução de quase 400 dias na pena por escrever 4 livros enquanto está encarcerado. Então vamos com a Rebeca Renzi.
O clima é de revolta no Rio. A Polícia Civil investiga o atropelamento que matou a filha de diplomatas em Ipanema, na zona sul da cidade. A administradora Mariana Tanaka Abdul Haq tinha 20 anos e tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro, onde iria morar. No vídeo, registrado por câmeras de monitoramento da rua, é possível ver o momento em que a van sobe na calçada, onde algumas pessoas esperam para atravessar a rua. Ele também derrubou um poste durante a ação. O acidente acontece justamente quando o veículo invade essa calçada e atinge a jovem e outras duas pessoas, que ficaram feridas. Tanto Mariana quanto a mãe dela e um outro homem foram levados para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. A princípio, a investigação indica que houve pane no motor na hora que o veículo perdeu a direção. A mãe de Mariana recebeu alta médica, segue em cadeira de rodas e deve passar por novos exames em São Paulo. A cerimônia de despedida de Mariana deve acontecer no estado paulista, ao longo dessa semana, no cemitério São Paulo, em Pinheiros. O caso é investigado pela delegacia do Leblon. Os envolvidos já foram ouvidos e os próximos passos envolvem receber o depoimento de responsável pela empresa da van. Na área criminal, o traficante Marcinho VP, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho, conseguiu reduzir em mais de 380 dias a sua pena pela escrita de 4 livros durante o cumprimento da condenação. O STJ determinou que a produção literária pode gerar remissão de pena e Marcinho, condenado a 36 anos de prisão pela morte de 2 traficantes rivais, conseguiu a diminuição da pena após lançar Verdades e Posições, O Direito Penal do Inimigo, em 2017, Preso de Guerra, um romance que resistiu à ditadura e à dor do cárcere, em 2021, Execução Penal Banal Comentada, em 2023, e A Cor da Lei, em 2025. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a produção intelectual pode ser considerada uma atividade educacional, mesmo sem previsão específica na legislação, e compensou o tempo dedicado à escrita, já que a elaboração de um livro pressupõe etapas de planejamento, pesquisa, leitura, reflexão crítica e escrita articulada, segundo o Supremo. Marcinho VP ainda é visto como uma das lideranças do Comando Vermelho, mesmo encarcerado há 30 anos.
Esse apanhado, então, da Rebeca Renzi, do Rio de Janeiro, e toda a nossa solidariedade à família aí de Mariana. Agora 5:10.
E a gente continua aqui, então, movimentando a nossa reportagem, agora com São Paulo. A Alesp aprovou um projeto do governo de São Paulo que amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade para servidores estaduais. Os detalhes, as informações com Alexia Marília.
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto que muda a licença paternidade dos servidores estaduais. O prazo, que hoje é de 5 dias, passa a ser de 20 dias. A proposta agora segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Segundo o governo, a medida atualiza regras de apoio às famílias e busca dar mais acolhimento nos primeiros dias de vida dos filhos. O projeto também traz mudanças na licença maternidade. Em casos de internação da mãe ou do bebê, a contagem da licença só começa após a alta hospitalar, garantindo que esse período não seja perdido. Outro ponto é a ampliação da licença em casos de adoção. O cônjuge ou companheiro também passa a ter direito a 20 dias de afastamento.
Todas as informações desta vez com Alexia Marília, muito obrigada. E após a retotalização dos votos na Câmara de Curitiba, um novo vereador assume a cadeira na Casa de Leis. Já na Assembleia Legislativa do Paraná, o processo que pode cassar o deputado estadual Renato Freitas, do PT, ganhou um novo relator na Comissão de Constituição e Justiça e começa a ser discutido na tarde de hoje. Vamos então agora com o Brian Valêncio.
Mas um dia de muita discussão na política do Paraná. Primeiro aqui em Curitiba, a gente contou ontem que houve uma mudança de uma cadeira na Câmara de Vereadores e hoje o novo vereador vai ser empossado. Na verdade, ele que já é um velho conhecido do eleitor de Curitiba, era vereador, mas não se reelegeu em 2024 e agora retoma o mandato, Mauro Bobato, do Progressistas, após uma série de ações judiciais e mudanças na contagem do coeficiente eleitoral aqui da capital paranaense. Claro, tudo isso determinado pelo TRE. Então, a partir de hoje, Mauro Bobato volta à Câmara de Curitiba. Mas numa outra praça ali perto, a Assembleia Legislativa começa a analisar na Comissão de Constituição e Justiça o parecer do Conselho de Ética, que votou pela cassação de Renato Freitas. Renato Freitas é um deputado estadual do PT muito polêmico, tem destaque nacional, apesar de ser um deputado estadual, pelas suas falas sempre polêmicas, pela sua atuação muito aguerrida, e ele foi flagrado em outubro de 2025, saindo na mão, trocando socos como um frentista no centro de Curitiba. Desde então, abriu-se processos administrativos e o mais recente, no Conselho de Ética, teve um relatório pela cassação. No Conselho de Ética, todos os integrantes, com exceção de um colega de partido do Renato Freitas, votaram para cassar. Então, esse relatório foi aprovado por imensa maioria no Conselho de Ética. E aí, agora, tem já o deputado Guerra, Luiz Fernando Guerra, do PL, como relator no Conselho, aliás, na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Ele vai apresentar um parecer em relação ao parecer do Conselho de Ética, é isso mesmo. O Conselho de Ética votou e aprovou. Agora vai para a CCJ, sob relatoria do deputado Luiz Fernando Guerra, e após isso vai a plenário. A possibilidade do Renato Freitas ser cassado é altíssima, principalmente porque ele tem muitos desafetos, porque ele é quase que isolado na Assembleia Legislativa, com exceção da oposição aí, do PT e do PDT, que, claro, vão apoiá-lo, né? Até porque ele é um parlamentar do PT. Mas o Luiz Fernando Guerra é um adversário muito firme. Inclusive, o pai do Luiz Fernando Guerra é suplente do senador Sérgio Moro. Então, a gente já consegue entender aí um pouco de como vai se dar esse desfecho. Renato Freitas, que lamentou a escolha aí do relator na CCJ, disse que, caso seja cassado, vai recorrer e vai buscar todos os direitos políticos dele no judiciário, no STF, se for o caso. Ele que, inclusive, já foi cassado enquanto era vereador de Curitiba e teve a cassação anulada por decisão do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, lá da Suprema Corte em Brasília. E, claro, esse assunto deve bombar aqui no Paraná hoje, e qualquer outra informação, o time da TMC Paraná volta aqui ao vivo trazendo todos os desdobramentos do novo vereador em Curitiba e também do processo de cassação contra Renato Freitas na Assembleia Legislativa.
Combinadíssimo, microfone aberto então para você, Brian, para toda a nossa equipe no Paraná. Vocês podem entrar à vontade aqui ao longo de toda a programação. Agora são 5 horas e 15 minutos. A Fernanda Câmara citou, bota casaco, tira casaco, e agora eu coloquei aqui de volta porque ficou frio. Olha só.
Quem tá no YouTube viu, Rafael Tebas de camisa, agora de casaco, tira casaco, põe casaco.
Seguinte, gente, nesse ano, Canadá, Estados Unidos, México recebem a Copa do Mundo, falta pouco, hein, falta pouco. E olha, justamente, né, faltando poucas semanas para pro começo da Copa, muitas autoridades de saúde estão aí reforçando a necessidade de imunização contra o sarampo antes do embarque. No Recife, viajantes podem fazer atualização na caderneta de vacinação. Quem tem as informações é Kennedy Lacerda.
Como parte da estratégia, uma iniciativa do Aeroporto Internacional do Recife oferece a aplicação de doses aos tripulantes. O trabalho busca ampliar a prevenção contra a doença, considerada altamente contagiosa e com o potencial de provocar surtos em grandes eventos. O aviso ocorre diante do cenário epidemiológico internacional. O sarampo havia sido eliminado no Brasil, mas voltou a registrar ocorrências nos últimos anos, justamente por causa da queda na cobertura vacinal. Inclusive, o Ministério da Saúde emitiu no mês passado um alerta para um possível aumento dos casos depois do torneio. Em nota, a pasta citou o risco iminente da disseminação da doença em território brasileiro após o retorno dessas pessoas ou da chegada de estrangeiros eventualmente infectados. O Ministério orienta que quem vai à Copa deve verificar se está com a vacina tríplice viral em dia, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Quem ainda não se imunizou pode atualizar a caderneta pelo menos 15 dias antes da viagem. E na volta, caso apresente sintomas como febre e manchas vermelhas na pele, a recomendação é usar máscara e procurar imediatamente os serviços de saúde.
É isso, proteção sempre, e a gente conferindo aí as informações do Kennedy Lacerda. E agora a gente vai com o Murilo Hernandes para falar que o Brasil avança na criação de uma estrutura própria de inteligência artificial voltada para o setor público. Vamos lá então, Murilo Hernandes.
Reduzir a dependência do Brasil de plataformas estrangeiras e criar uma estrutura própria de inteligência artificial pensada para a realidade e para as leis brasileiras. Esse é o principal objetivo do projeto Soberania, apresentado em Brasília, que reúne ferramentas de IA desenvolvidas por pesquisadores brasileiros para o serviço público. O projeto aposta em soluções para as áreas como segurança pública, educação, atendimento ao cidadão e gestão administrativa. Durante o evento, foram apresentadas ferramentas que já estão sendo usadas e que prometem acelerar processos que ainda enfrentam burocracia, como sistemas capazes de facilitar o registro de ocorrências para vítimas de violência e até reduzir o tempo de elaboração de documentos de licitação. Outro ponto importante é que o modelo chamado Gov2Gov, criado para facilitar a troca de tecnologia entre os governos estaduais e acelerar a digitalização dos serviços públicos. A ferramenta também deve ficar disponível em um marketplace digital,
permitindo que os estados e órgãos públicos tenham acesso mais rápido às soluções. O Soberania reúne ministérios, empresas públicas e gigantes da tecnologia, como a Amazon Web Services, Oracle e Claro. No centro do projeto está o Soberano 1, um modelo de inteligência artificial treinado totalmente em português e adaptado às regras brasileiras de proteção de dados. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, que também articula a iniciativa, comentou o tema.
Sistema, e agora é realmente o lançamento comercial de produtos e soluções que podem servir aos municípios, aos estados, aos ministérios, ao poder público em geral, para usar uma inteligência artificial potente, bem feita, soberana, inclusive com a possibilidade da infracomputacional também ser soberana, por isso a parceria.
Ellen Gera, presidente da empresa de tecnologia da informação do Piauí, explicou como Soberania deve funcionar.
O Soberania hoje, ele é a inteligência artificial que dá suporte ao governo digital do estado do Piauí. Então, todo o ambiente conversacional que conversa com o cidadão, buscando atendê-lo com serviços públicos mais precisos e personalizados.
Bom, a gente acompanhou então aí essa reportagem. Você continua aqui no Start TMC, em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, também no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba. Você pode participar com a gente mandando a sua mensagem. Manda aí, manda mensagem aí, deixa o like também, e se inscreva no canal. Como é que você fala? Ativa o sininho.
Ativa o sininho.
Ativa o sininho. Vem com a gente e deixa o like por aí.
E o pessoal deixou já a mensagem aqui. Começou já a chuva de mensagens. A Simone Ferreira, aqui do Recife, atenta sobre os cenários políticos e as movimentações para as eleições. Bom dia, Tebas e Fernanda. Bom café
dia,
e bom jornal.
Dia. Opa.
Obrigada, bom dia para você. Patrícia Gomes, do Rio de Janeiro. Força total. Hoje é quarta-feira. Jesus. Hoje é quarta-feira.
Tá voando.
Bom trabalho. Obrigada, Patrícia. Corre, que ó, hoje já é quarta, meio de semana, quarta-feira já. Obrigada por estarem aqui com a gente. A gente vai lendo a sua mensagem ao longo do Start TMC.
5:21. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7:00 AM. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance. Curtir. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC. É muito além do jogo.
Transamérica TMC.
A TMC tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC.
11972211001.
97221001. 97221001. 97221001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta sabe.
5:24, Start TMC no ar, você acompanha em todo o país. Vamos falar de Copa do Mundo, tá chegando a Copa do Mundo, cobertura completa da Transamérica, que agora é TMC, a convocação já aconteceu, teve polêmica. E um dado bem interessante, que Rayan e Endrick, os dois com 19 anos, são os mais jovens do grupo. Mas não apenas isso, é a primeira vez desde 1994 que o Brasil leva jogadores tão jovens para uma Copa do Mundo. Naquela ocasião, em 94,